Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou estar, né, discutindo com uma grande convidada, uma querida, a Carol, né, a Carolina Dassi, da Risneck. E a gente falou, principalmente, né, de saúde mental, como manter ali os nossos colaboradores, como mensurar, manter e prevenir, né, certos tipos de problema. O bate-papo foi muito bom, a Carol, ela sabe muito, e elas têm, né, com a Risneck, uma ferramenta e um produto muito legal, muito tecnológico e muito inovador. Então, se você quer, né, você tá aí como RH ou como curioso mesmo e quer entender como você consegue melhorar e prevenir, principalmente, né, e mensurar a saúde mental dos seus colaboradores, vem ouvir nosso episódio, que eu acho que vai ser muito positivo e também é um bate-papo gostoso sobre como as empresas hoje lidam com saúde mental. Nesse mês de setembro amarelo, nada melhor do que trazer um episódio, né, alinhado com isso. Então, bora lá? Bem, pessoal, hoje eu tô aqui com a Carol. A Carol, ela é a CEO da Risneck. É muito prazer estar falando com você, Carol. Assim, eu gosto muito de conversar com pessoas e descobrir um pouquinho mais da sua trajetória, né, da sua experiência e também da sua empresa. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Isa. Super obrigada pelo convite. Eu adoro também conversar, porque eu falo, gente, que é uma beleza, sabe? Se me dá uma conversa, eu vou puxando uma conversa.
Assim que é bom.
Não é? É muito bom, assim. E eu gosto também de compartilhar um pouco como é que a gente chegou até aqui, porque as pessoas, às vezes, têm a falsa ideia, né, de que... Nossa, como é que funda uma startup? Vem uma ideia, se acorda com uma grande ideia e começa... fazer, e na verdade pode até acontecer, mas são raros os casos, né? Na maioria, no normal, né? É uma trajetória aí que vem sendo construída e a gente vai mudando rota, né? E comigo não foi diferente. Então, eu sou economista de formação, trabalhei por 10 anos em mercado financeiro, logo depois que me formei. Só que eu sempre quis empreender, sempre chegou uma hora lá na minha carreira, que eu trabalhava na mesa de operações. Sabe quando você vai trabalhar e fala, putz, mas por que que eu tô fazendo isso? Quem que eu tô ajudando? Quem que eu tô... O que que eu tô construindo, né? E eu sempre tive vontade de empreender, mas eu não tinha ideia, não sabia o que fazer. E aí, então, em 2011, eu fui fazer um MBA fora, com o intuito de, poxa, melhorar os skills, todo o conhecimento na parte de empreendedorismo, né? Porque eu não tinha isso na minha formação. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda trabalhei um pouco em mercado financeiro, porque eu ainda não tinha tido a ideia e precisava pagar as contas, né, do dia a dia. Mas eu comecei a empreender com uma amiga que me chamou para fazer uma cozinha de comida congelada saudável com ela. Ela era chefe de cozinha, enfim. E aí eu fiz uma jornada dupla de trabalhando em mercado financeiro, né? Porque eu trabalhava na Bolsa de Valores e nas horas à noite, eu não tinha filho nem nada na época, eu comecei a colocar meu pé no empreendedorismo. E aí foi minha primeira experiência e uma experiência muito rica, porque deu tudo errado. Mas deu tudo muito errado, mas assim, putz, a gente ficou fazendo muitos meses de business plan, tudo que eu tinha aprendido no MBA, o que se colocar em prática, só que nada como traquejo, associado ao conhecimento acadêmico, traquejo do dia a dia, né, porque o papel aceita tudo, né, uhum. E aí, quando a gente foi colocar o negócio para rodar, deu um monte de coisa errada, a gente não tinha validado várias hipóteses. E para fazer a história um pouco mais curta, eu acabei saindo da sociedade, depois ela fechou o negócio. E quando eu saí, Isa, eu estava com a bebê de 4 meses. E ainda estava de licença maternidade da Bolsa. E eu falei, gente, agora é a hora. Se eu voltar para trabalhar no mercado financeiro, eu não vou sair mais. Eu preciso ter uma ideia, o que eu vou fazer. E assim surgiu a Risneck, em outubro de 2014. E na época a Risneck surgiu como um clube de assinaturas de snacks saudáveis. Eu queria vender saúde para as pessoas e sabia que as pessoas não tinham tempo, que o lanchinho da tarde era onde mais pegava para você errar a mão do que comer, né? E a Risneck, então, a gente foi indo para uma trajetória de começando atendendo B2C, daí a gente começou a ver um grande valor na corporação, então a gente começou a atender os RHs, né, o B2B, E quando a gente entrou para atender os RHs, a gente caiu efetivamente nesse mundo RH e entendeu todas as dores envolvidas, né? E disso começou essa primeira entrada no RH, foi um divisor de águas para começar a modelar o nosso produto para o que ele é hoje. Então a gente começou oferecendo alimentação saudável, começou dando certo, e nosso ponto de contato era sempre o RH, né? Então a gente conversava com ele para saber como as coisas estavam, e eles começaram a contar para a gente dificuldades relacionadas à saúde, à prevenção, a doenças, não só relacionadas em alimentação, mas relacionadas muito à saúde mental. Então, a partir de 2018, a gente começou a escutar muito o RH falar, poxa, as pessoas estão mais acostumadas a comerem coisas saudáveis, estão conseguindo trocar a bolacha por uma fruta, né, mas... Nossa, Carol, como aumentou, a fulano trouxe aqui um atestado, eu nem imaginava, ciclano não tá bem, começou a faltar, quando eu fui investigar, tá em depressão. E isso começou a ser recorrente, Isa, a gente escutando de muitos dos nossos clientes. E como todo empreendedor tem uma pulga atrás da orelha, né, tipo, de deixar o produto melhor, de resolver o problema de uma maneira também melhor, a gente pensou, cara, vamos tentar melhorar o nosso produto para ser útil para o RH, nosso cliente, dessa forma, né? Porque a gente também via que é muito difícil para o RH ter vários fornecedores, né? Se você já consegue ajudar tendo o cliente com um único fornecedor vários problemas, a gente resolveria a vida de uma maneira mais efetiva. E aí foi assim que no começo do ano passado, a gente começou a desenvolver e lançamos no meio do ano passado a nossa assistente virtual de saúde e bem-estar, a IVE, que então funciona como uma assistente virtual que faz prevenção a doenças mentais em ambientes corporativos, né? Então, foi uma trajetória, né? Ela foi sendo construída lá desde 2014 e a gente foi entendendo onde que a gente podia oferecer um produto melhor para o nosso cliente.
Legal, Carol. E assim, uma dúvida que eu fiquei, da onde veio o nome, Risnet?
Gente, então, esse nome, ele foi criado por uma empresa de branding, né? E quando a gente fundou a Risnack, a gente vendia os snacks saudáveis. Então, a gente fez a associação do uma sonoridade parecida, mas com uma escrita diferente, né? Uhum. E o nome, em que pese hoje a gente não faça nem mais o snack saudável, como já existe uma trajetória, o nome acabou ficando como uma marca-mãe, né? E aí, embaixo, a gente tem a IVE como produto.
Entendi. Então, hoje vocês não trabalham mais com os snacks. Vocês meio que reorientaram.
A gente reorientou, né? Assim, tem cliente que ainda pede, e aí a gente acaba fazendo porque o cliente pede. Mas o nosso, a gente reorientou dando um drive totalmente indo para a saúde mental. No nosso produto, né, de saúde mental, depois acho que a gente vai falar um pouco disso, a gente ainda fala de alimentação, porque para você pensar em saúde mental, você pensa em atividade física, nutrição é a parte efetivamente psicológica, né? Mas o produto físico, o snack em si, hoje a gente não entrega mais.
Entendi. Isso era um sonho para você, ser empreendedora, né? Ou, por exemplo, fundar uma empresa de bem-estar, ou foi meio que apareceu, assim?
Então, quando eu decidi sair do mercado financeiro, foi muito com driver de quero construir alguma coisa, quero empreender. Mas eu não tinha quero empreender em alguma área específica. Acho que isso foi aparecendo e isso foi sendo construído. Quando eu fundei Snacks, falassem para mim assim lá atrás, você vai ser fundadora de uma empresa, de uma startup de tecnologia e saúde mental? Eu ia falar, meu Deus, você tá louco? Eu não entendo de tecnologia, não sou psicóloga. E, na verdade, foi isso que aconteceu, né? Então, acho que eu fui indo levada por esse caminho e eu sou super feliz em empreender nessa área, porque... que as pessoas, hoje em dia, não tem como você entregar saúde mental se não tem tecnologia, né? Antes da pandemia já era difícil, muitas pessoas ainda não enxergavam, mas era difícil. Hoje, meio que todo mundo enxerga, não tem como entregar sem ter tecnologia. Então eu fico feliz, porque acho que para a pessoa estar bem, ela tem que ter uma saúde mental sã, né? Porque senão nada anda, né?
Entendi. E assim, hoje, né, a gente estava até falando sobre como que a Risnack está hoje. Qual é o problema, assim, que a Risnack tem como objetivo resolver, né? É o problema dos RHs, enfim, conta um pouquinho mais sobre.
Sim, o que a Risnack hoje, o que ela efetivamente resolve é atuar dentro da corporação para conseguir fazer prevenção a doenças mentais. Por quê, Isa? Porque isso é uma dor que o RH não consegue resolver. E não pela questão de competência, nada disso, pela questão do tabu relacionado ao tema. Porque é muito difícil que o colaborador vá pedir ajuda, ou que se mostre necessitado emocionalmente, né, perante o RH. Então, quando o RH percebe essa situação já está crônica. Uhum. E isso antes da pandemia, né, pensando que você se encontra todos os dias, enfim. Com a pandemia, ficou mais crítico ainda, porque o que já era difícil de perceber, agora ficou impossível.
Sim.
E se a gente não faz essa prevenção a doenças mentais, é um perde para todos os lados, né? Porque para a pessoa, né? Assim, não preciso nem falar muito quão é ruim você ter uma doença mental. Demora muito mais para você conseguir se curar do que você se prevenir, né? E você perde produtividade, você fica mal com seu ambiente, né? Com sua família. Para a empresa também, né? A empresa perde um colaborador produtivo, a empresa tem os custos, não só relacionados à produtividade e absenteísmo, mas os custos ligados diretamente a convênio, né? Ao uso de convênio. Então, quando a gente percebe, né, na IVE, que um colaborador ele tem uma maior propensão a desenvolver alguma questão mental, a gente atua fortemente para trazer esse colaborador para a saudabilidade novamente, antes que ele vire crônico. Então, uhum. O que a gente consegue é atuar na prevenção mesmo de saúde de doença mental, né?
Legal. E como que a IVE faz isso, né? Eu fico curiosa. Você fala
legal.
É tipo um chat? Como é que funciona?
A IVE ela é uma assistente virtual que funciona dentro de um aplicativo. E o que a gente consegue fazer isso porque toda a jornada dela está embasada em protocolos médicos, né, da psicologia. Então, PHQs, GADs, esses protocolos são protocolos que norteiam para a gente entender a propensão a um colaborador desenvolver ou não alguma questão mental. É um diagnóstico? Não é um diagnóstico. Mas é um protocolo muito bem embasado, né, e muito acurado, que traz uma assertividade alta. Então, conforme o nosso colaborador, né, engaja e conversa com a IVE, o que acontece, né? Quando a IVE entende como o colaborador está se sentindo, e com base nisso ela vai sugerindo vivências, tarefas, para despressurizar um sentimento ruim. Que são essas vivências, né? Elas estão todas embasadas também a gente tem a doutora Karina, que ela é PhD em saúde mental, é nossa psicóloga, tem o doutor Jair Mari, que é um super parceiro nosso, ele é psiquiatra da Unifesp, ele é chefe do departamento de psiquiatria da Unifesp. Então, obviamente, aqui tem todo o respaldo clínico, e aí isso vem para a nossa área de produto, para desenvolver vivências que sejam legais para as pessoas fazerem despressurizar. Então, conforme ele vai interagindo, ele vai recebendo já um conteúdo para manter o nível de estresse equilibrado, mas aí nessa interação, o meu protocolo clínico, né, que está o meu algoritmo embasado nesse protocolo, ele vai me mostrando em que etapa do funil de saúde mental esse colaborador está. Se ele está no topo do funil, que está se sentindo bem, não está saudável, está com nível de estresse equilibrado, ou se no limite ele já está no meio, no fundo do funil. Quando ele está no meio do funil, eu sei que ele tem mais propensão, que eu tenho que trazer conteúdo mais profundo, e chega um momento que já é uma pessoa de maior risco, que eu conecto esse colaborador com um psicólogo, porque daí eu sei que ele precisa conversar com um psicólogo, mesmo que ainda seja não diagnóstico, mesmo que seja preventivo, para que ele não venha desenvolver a patologia. Então, o que a gente faz no final do dia é usar muita tecnologia, embasada em protocolo clínico, para conseguir identificar esses níveis de propensão ou não a desenvolver uma doença mental, né?
Que legal, Carol. Muito interessante, muito tecnológico também, né?
É bastante. E por isso que eu falo, assim, para você conseguir fazer isso sem tecnologia, é praticamente impossível, né? Ficaria um custo muito alto, né? Porque no limite
não é escalável,
você teria,
né?
Não é escalável e não é engajável também. Imagina, eu entregando papelzinho para as pessoas responderem, ninguém ia responder, depois ia ter que tabular, ia ter que... Não dá.
E eu ia te perguntar sobre isso. Tem uma aderência boa, assim, os funcionários realmente usam?
Usam. A gente, toda essa parte de engajamento, a gente tem toda uma estratégia de pós-venda, né, de engajamento. Então, toda a responsabilidade de incentivar o colaborador a usar, de falar para ele que é seguro, que o RH não vê nenhum dado individualizado, que é tudo anonimizado, que a gente está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, toda esta responsabilidade a gente traz para a gente. Então, a gente tem toda uma estratégia de engajamento, né, de CS. E a gente tem umas taxas muito boas. Então, a gente tem em torno de 40%, 50% de utilização em cada empresa. Teve uma empresa que em um mês a gente bateu, agora na pandemia, 27% de engajamento. Sem ter feito muitas coisas ainda, né? Porque depende muito da aprovação da RH, enfim. Então, sim, ele é bem utilizado. Eu acho que quando a gente posiciona a Isa como uma assistente virtual de saúde e bem-estar do colaborador, e a gente deixa claro que aquilo é confidencial, ele realmente usa como uma ferramenta para ele. Ele pode navegar naquilo 24/7, não precisa ser dia de trabalho, pode ser final de semana. E o conteúdo tem que ser bom, né? Porque senão... Aí perde engajamento.
Mas legal, pensando agora, faz todo sentido, porque acho que o receio das pessoas é meio assim, ah, eu vou colocar lá, o que, que vai acontecer com essa informação? Mas acho que também tem o boca a boca, talvez, dos funcionários, de um que usa e endossa o outro. E também porque eu acho que tem pessoas que têm alguma coisa, mas elas ficam muito em negação. Mas tem pessoas que têm e já, tipo, sabe? Opa, tem alguma coisa que não tá certo. E aí procura, né?
Não, é assim, e aqui a gente tem só, o importante é que a IVE, ela é para todo mundo, porque até o sal, existe um nível de aceitável, né, um nível ótimo de estresse, de quantidade de estresse, né? Esse nível ótimo, ele é, imagina uma curva de uma normal, né? Então, até o topo da normal é o nível ótimo do estresse, pensando no, no, na barra do X, quantidade de estresse, e na barra do Y, produtividade, né? Chega um momento que, se o estresse aumenta, então tem um nível que te traz uma produtividade, inclusive, se você tiver quase nada de estresse é ruim, porque você fica muito desatento, você tem que ter uma quantidade adequada, mas chega um momento depois do topo da curva que aquilo te leva para o burnout, que é muito estresse derrubando a produtividade. Então a IVE, ela é para pessoas saudáveis, não necessariamente para pessoas crônicas. Só que nela eu identifico se você está saudável ou não. E tem um dado, Isa, que é muito interessante, que é até um dado fornecido pela doutora Karina, que é das pessoas que precisariam de apoio apoio psicológico, né? 30% a gente nunca vai conseguir encaminhar, porque são pessoas que não têm empatia a esse tipo de tratamento.
São
Então,
resistentes.
são resistentes, e não é nem questão financeira, é realmente não quero fazer, não é para mim, e esse número vira na casa dos 30%. Então a gente tem que achar meios também de conseguir ajudar as pessoas que a gente nunca vai conseguir que sejam acompanhadas efetivamente por psicólogos, né?
Sim, super legal, Carol. E assim, qual foi o feedback mais positivo que você já recebeu de algum dos seus clientes, né, com relação a IVE? Pode ser um ou os mais
Não, eu
interessantes.
recebo, vou te falar o mais impactante para mim, que foi na semana passada, de um dos nossos clientes, que foram elogiar a IVE para o RH, porque era uma moça que estava começando a sofrer violência doméstica. E ela conseguiu ir pedir ajuda com interação com a IVE. Então a IVE conseguiu dar uma respira fundo e vai, que você pode ter ajuda para isso. Então, isso para a gente foi muito atípico, isso nunca tinha acontecido antes e foi muito gratificante, porque agora a pandemia trouxe um aumento muito grande na taxa de violência doméstica, né? Já isso é comprovado, pelo menos Rio, São Paulo, já vi pesquisa disso. A gente já teve vários colaboradores dizendo: poxa, teve uma semana que eu não estava muito bem. Quando eu conversei com a Ivy, ela me chamava para conversar, né? Porque a gente é ativo em pushes, enfim. Tudo me fez muito sentido, eu consegui despressurizar, então isso foram coisas muito legais. E agora na pandemia, a gente conseguiu melhorar muito o nível de cansaço e de preocupação da nossa base, né? Porque a gente consegue medir tudo isso. Então, começando com a IVE, terminando com a IVE, a gente tinha melhorado o percentual de pessoas se sentindo preocupadas e cansadas. Porque um dado interessante, Isa, é que no mês passado, o Estadão fez uma pesquisa com mais de 1.000 colaboradores, e 80% desses colaboradores se sentem super produtivos na pandemia. Mesmo que se sintam mais ansiosos, mais deprimidos, eles também se sentem mais super produtivos. Só que isso a longo prazo traz burnout. E a gente começou a ver isso nos nossos dados. Então, mês a mês, assim, começando a aumentar o nível de cansaço das pessoas, começando a aumentar o nível de preocupação, aí a gente, entendendo isso com o RH, começou a usar a IVE, né, impulsionar na IVE pilares de atenção plena, de mindfulness, então a gente entende o que o colaborador precisa para ir impulsionando ele para a tecnologia que faça para o tipo de linha, né, de vivência, que faça mais sentido para ele dentro da tecnologia. E a gente começa a ver resultados já, assim, importantes em um mês. Então, eu acho que quando você empreende pensando em entregar alguma coisa boa e você escuta um resultado como esse de, putz, a moça conseguiu pedir ajuda porque a Ivy ajudou ela a sair daquela tensão e ela foi lá pedir ajuda porque estava sofrendo violência doméstica, isso para a gente já vale mais do que qualquer retorno financeiro, sabe, naquele momento.
Sim, porque querendo ou não, apesar de ter as várias pessoas, né, você é uma pessoa, né, que você tem a noção direta quanto você impactou na vida dela, né.
Exato, exato, e a gente recebe esses feedbacks, porque dependendo da cultura empresarial, o RH vai, o colaborador vai falar para o RH, ele vai falar, putz, eu gostei, eu estava com tal sentimento, ele vai se abrir e o RH conta para a gente depois para ter feedback, enfim, né. Então, isso foi bem legal.
E agora, na pandemia, né? Você falou que ficou mais claro para as pessoas o quanto a tecnologia é importante, mas houve, tipo, um aumento de demanda, um aumento de uso de vocês?
Houve, houve. A gente conseguiu fechar importantes clientes agora na pandemia. Clientes que estavam demorando para fechar, que a gente estava negociando, deu uma super acelerada, né? Porque o que eu falo, Isa, é que muitas vezes o RH sempre soube da importância de saúde mental. Só que era muito difícil o RH conseguir orçamento para isso, porque é muito intangível, né? É muito difícil de materializar. Hoje você materializa a saúde mental como? Em produtividade, absenteísmo, mas você não tem uma coisa que fala saúde mental piorou ou melhorou. É, a gente está tentando fazer isso com a IVE, né? Antes não tinha, então ninguém usa isso, quase ninguém usa. Tinha essa métrica dentro do RH, né? Agora que a gente está trazendo. Mas aí, quando vem a pandemia, fica muito claro para quem paga a conta, para quem libera o orçamento do RH, que se as pessoas pirarem em casa, elas não vão conseguir trabalhar. Aí o RH fala, putz, então agora eu preciso investir em saúde mental. Porque, infelizmente, Isa, para ser super transparente, tem muita empresa que fala, mas no final do dia ninguém quer pagar por isso, né? Só fica no discurso, só fica na ação do Outubro Rosa, na ação da Semana de Bem-Estar. E que eu sou uma pessoa muito crítica a isso, porque eu acho que é uma rasgação de dinheiro. E é o que eu falo para os nossos clientes, não faça ação assim. Ação desconectada, ação pontual. Porque você vai gastar dinheiro, você vai gastar um puta esforço e não vai mudar a vida do seu colaborador. Se não muda a vida do seu colaborador, não faz sentido. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente está vendo que ele precisa. Então, se eu estou vendo que eu tenho aqui X pessoas cansadas por um motivo específico, eu vou tentar resolver isso. Não vou trazer uma nutricionista para falar de alimentação saudável. Porque senão não faz lá com cré. Então, eu sou uma pessoa super crítica a isso. E a Ivy, e acho que até isso foi bem, bem usado quando a gente foi criar a Ivy, que era isso, era gente. É um perde-perde. O RH tem muito trabalho, a empresa gasta dinheiro e o colaborador não se beneficia, né? Então, agora eu acho que melhorou um pouco. Imagina, Isa, imagina. Então, agora eu acho que a diretoria, né, o C-Level, começou a entender o que impacta investir ou não em saúde mental de uma maneira mais direta e não só no discurso, sabe?
Igual você falou, ficou mais tangível, né? Quando a pessoa consegue ver, e acho que talvez até presenciar um pouco por si mesma, né? Porque, querendo ou não, tá todo mundo em casa.
Exato.
E acho que tá todo mundo sendo impactado de uma maneira ou de outra, até os C-Levels, né? Quando a gente extrapola.
Exato, e não sei se você viu, mas a gente está atendendo a Suzano, né? Um cliente super especial para a gente, enfim. E eu estava discutindo bastante com as meninas, e foi até elas que me contaram, né, que estavam vendo, estavam mais a par do que eu. O CEO da Natura fez uma super campanha, e depois essa campanha foi para a Suzano, porque, enfim, foi divulgada lá também, de, gente, fechem horário de, respeitem o horário de almoço. Vocês precisam bloquear o horário de almoço, sabe? Bloqueia da meia-dia às duas, meio-dia, uma e meia, para que vocês tenham ali um tempo de almoçar, de resolver as suas coisas familiares, as suas demandas pessoais, para que você depois volte para o trabalho sem ficar com a cabeça muito dividida, porque isso não é saudável. Então, façam essas ações, porque senão os colegas vão começar a invadir a agenda de vocês, né, no bom sentido, não no mau sentido. Preciso resolver, Marcos, se a agenda está aberta, quando você vê, você não teve 15 minutos para almoçar. E aí, isso no longo prazo, uma semana, tudo bem, todo mundo sobrevive, né? Mas e quando isso vira um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Como é que a gente faz com o filho em casa, né?
Sim.
Com o filho em casa, ali, além de tudo. Então, a gente começou a perceber, e isso foi legal, porque eu acho que são grandes empresas, né, que falaram, cara, é isso aí, segura esse horário que senão não vai dar certo. Isso sai só do discurso e cai para a prática, né, Isa? Então, acho que isso me espelha muito. A Ambev criou um departamento de saúde mental agora, né?
Que legal,
hein? Focado em saúde mental. É, a Mariana é diretora, ela era do RH e foi para essa área, e eles estão também super focados em olhar isso mais a fundo. Eles já faziam várias coisas, mas agora também isso vem com destaque maior. E acho que é importante, né? Porque o RH também tem um perfil de se espelhar no que os outros RHs fazem, né? Então, eles vão se contaminando. Então, eu espero que isso ajude para que cada vez mais os RHs se contaminem com esse tema de saúde mental e ofereçam efetivamente alguma coisa, né, relacionada ao tema.
Eu concordo, e assim, eu lembro que nos lugares que eu já trabalhei, era sempre assim, ai, veja o que as pessoas estão fazendo, ai, estão postando lá no LinkedIn, XYZ. É. Então, tem isso de você fazer o tal do benchmarking, né, só que não necessariamente falando, só olhando.
É, exato, e nem pensando se faz sentido para o seu caso ou não, né, tipo, só vamos fazer o que
fala,
o resto está fazendo.
Nossa, que legal que a pessoa fez. E eu ia falar, eu ia fazer uma pergunta para você, justamente sobre o tópico que você trouxe, que hoje faltam ações concretas para as empresas, né, sustentarem o discurso de, além do setembro amarelo, né, além desses meses e datas festivas. E você acha que, assim, hoje você entende que isso está mudando? É algo aqui só no Brasil? Ou, sei lá, isso é nível mundo, o Brasil está mais para trás? O que, que você enxerga, Carol?
Aqui eu acho que a gente acaba estando um pouco mais para trás, porque a parte de saúde mental, né, em que pese não ter muita, é sempre um tabu em todos os lugares, né, mas aqui o brasileiro, para a gente é mais difícil, porque a gente deixa as coisas misturarem muito, né. O americano, o europeu, ele consegue colocar mais limites. Então, não existe você trabalhar depois do horário, não existe um cara te ligar no seu celular pessoal. Aqui, nossa, a gente tem um desafio maior, porque é todo mundo latino, todo mundo muito caloroso, e quando você vê, o seu chefe está te mandando WhatsApp no teu celular às 11 da noite. Ele nem quer ser abusivo, isso é natural, do dia a dia, mas acaba sempre superando todos os limites. Então, aqui no Brasil, a gente tem que se cuidar ainda mais de saúde mental em relação ao trabalho do que fora do Brasil. Acho que essas datas, né, marcadas, são importantes para a gente trazer luz para o tema, mas de verdade eu acho que elas só servem para uma conscientização muito rasa e que não mudam em absolutamente nada, sabe? Isso me incomoda muito. Eu acho que isso está mudando porque eu acho que a pandemia foi muito boa para isso, porque o RH percebe que isso obviamente vai continuar sendo feito e é legal para que a gente tenha maior nível de conscientização. Só que se não traz alguma coisa que efetivamente resolva a questão, não são esses almoços, esses coffee breaks de outubro rosa,
coffee,
né?
Né? O pessoal paga um coffee break, todo mundo senta lá.
É, uma palestra, enfim, não é isso. Uma vez por ano que vai mudar em nada. Então, eu acho, Isa, que tá mudando porque a água bateu no pescoço, sabe? Porque efetivamente, agora, como todo mundo foi colocado numa situação muito atípica, de muita vulnerabilidade emocional, todas as fraquezas, né, no sentido de todas as pessoas mais propensas, isso é um trigger. A pandemia, o Dr. Jair, desde o começo falou, Carol, a gente tem um problema de saúde, né, aqui, mas a gente tem um problema de saúde mental, se você vai ver como vai estourar isso, muito grande também, porque todo mundo que tinha uma leve propensão a desenvolver alguma questão de saúde mental, né, uma doença mental, ela fica muito mais, ela tem uma maior chance de desenvolver com esse grande trigger que foi ativado, que foi essa pandemia. As pessoas ficam mais fóbicas, aumenta o número de estresse pós-traumático, as pessoas têm crise de pânico, aumentou em 50%, se eu não estou errada, o nível de depressão. Então, assim, tudo fica evidenciado. Aí, quando essa panela de pressão está fervendo, aí o RH fala, meu Deus, o que eu estou fazendo não está servindo. Então, vou ter que fazer alguma coisa que agora eu olhe mais a fundo. E eu percebo, Isa, que ainda vai ter RH que vai sofrer. Tem RHs que não, mas ainda tem RHs que sim. Putz, Carol, por quê? Porque o RH, muitas vezes, né, ele acha que o fato de ter um psicólogo na empresa já é suficiente. Ele acha que, ah, eu tenho um 0800 é suficiente, um EAP. E não é, porque a gente tem que ser ativo. A gente não pode, principalmente quando eu estou falando de uma empresa oferecendo ajuda, se eu deixo isso passivo, o colaborador não vai usar. Porque primeiro ele pode achar que ele não precisa, e se ele achar que ele precisa, ele não vai querer usar o da empresa, porque ele vai ficar morrendo de medo disso chegar na mão de alguém, enfim, do RH ou da diretoria dele. Então, o que a gente tenta fazer é essa jornada de acompanhamento ativo, para falar, você precisa, vamos lá que eu vou te levar nessa jornada. Vamos lá, e vou bater muito na tecla de que isso é confidencial. Então, eu acho que muitas empresas estão despertando, outras a gente ainda percebe que despertam mais, vão perceber que não vai fazer resultado, que eles acham que faz sentido. E tem também as empresas que estão mais abertas a coisas tecnológicas, né, Isa? Que essas são sempre os early adopters, né? Então, poxa, um RH que tem um chapéu de inovação junto, é o que a gente sempre consegue ajudar primeiro, né? Porque ele está disposto a fazer diferente.
Parece que eu ia te perguntar, dentre os tipos de empresa, né, tem algum perfil que te procura mais? Porque, por exemplo, eu trabalhei por muito tempo já, né? Não muito tempo, mas já trabalhei agora. Estou trabalhando em indústria. E, assim, eu percebo que indústria já é naturalmente um passo para trás, né? Assim, apesar de ter algumas que estão se reinventando, mas, assim, grande maioria é o pessoal mais conservador, ou seja... É muito difícil, o pessoal, tipo, ai, tem um médico na unidade já tá, tipo, milagre, assim.
É.
Então, assim, dentro dos perfis de empresa, você vê alguma que se preocupa mais, que te procura mais?
É, assim, a gente não vê por setor, porque na nossa carteira a gente tem diversos setores, mas a gente vê por cultura de empresa. Então, as empresas que têm essa cultura de inovação, de, putz, eu sempre tô olhando, tô um passo à frente... É uma empresa que a gente tem mais facilidade de ajudar, porque as pessoas já estão mais propensas a tentarem fazer diferente, né? As empresas que já têm uma área de gente de gestão mais bem estruturada, sabe? Que já entenderam o que faz, o que não faz sentido, né? Então, essas empresas são empresas que também acabam procurando mais a gente. E a gente tem, então, de um lado, as enterprises, né, essas grandes, isso. E do outro lado, a gente tem as empresas que não têm absolutamente nada. Essas empresas também procuram a gente. Porque dela não oferece nada e vê na Eve um produto completo. E vou oferecer aquilo. Quem que é mais difícil da gente entender? Atender as empresas, as média empresas, que já têm algum benefício, que não é resolutivo para nada, mas que o RH não está afim de mexer muito naquele embrulho por enquanto, sabe? E aí essas empresas são as que mais sofrem, porque elas vão sentir na pele toda essa reviravolta, essa turbulência que a pandemia vai trazer para a saúde mental, né?
E agora, defendendo um pouco minha categoria, que, Carol, eu acho que não é nem necessariamente os RHs não verem valor, mas eu acho que tem o fator de cultura... E eu acho que o que você falou atrás está 100% no sentido de que o C-Levels tem que ver valor.
Sim,
porque
total.
Às vezes o RH fica lá, nossa, né, quero fazer total. Chegar lá, não. Então,
tem, total fim, razão.
Tem que ser top-down, né? E
tem
o RH não
tem
que ser top.
É, não, você tem total razão, porque isso acontece muito. Às vezes a gente vê um RH super encantado, puta, Carol, não consegui aprovar. Não consegui aprovar o orçamento. E geralmente é isso que acontece, tá? Geralmente não é o RH que trava.
Sim.
Geralmente é quem assina o cheque que trava, porque não viu ali todo qual é o ROI, né? Qual é o ROI disso?
Mas isso é um problema de RH, Carol. Assim, o RH, nesses últimos anos, está correndo atrás disso, mas, no geral, o RH sempre foi muito ruim de mostrar o seu retorno das ações, né? É tipo meio RH que abraça a árvore, nossa,
É,
né?
mas sabe, mas eu acho que isso não é culpa da RH, Isa. Sabe o que eu acho que é? Culpa no sentido, não culpa em julgamento, né? Tipo, responsabilidade, sei lá, qual que é o melhor termo aqui. Eu acho que é uma questão de fornecedor no RH. Porque o RH nunca teve um fornecedor que conseguisse mostrar para ele um indicador de, olha aqui, isso aqui está fazendo resultado assim ou assado. Deixa eu te dar o reporte para você subir esse reporte para sua diretoria. Por exemplo, eu vejo isso em coisas do tipo, se você pergunta para o RH, você tem um resultado de todos os seus benefícios e de utilização, de que tipo de pessoa utiliza esses benefícios, para você, RH, saber o que faz sentido você manter, o que não faz sentido? São muito poucos dos que têm. Mas não é porque ele não quer ter, ele quer ter. Só que às vezes o cara lá que faz a massagem da Quick Message não passa essa informação para ele. O outro fulano que tem a parceria também não passa essa informação para ele. Aí começa a ficar muito difícil do RH conseguir defender orçamento com quem assina o cheque, né?
E aí eu acho que tem um pouco de medo nisso, Carol, porque, assim, me colocando no lugar, se eu sei que poucas pessoas usam, para que que eu vou mexer naquilo lá para falar que ninguém usa e o pessoal vai querer tirar? Então, assim, é uma mistura de tudo, né?
É uma mistura de tudo. Você tem razão.
Às vezes o pessoal não consegue entregar, não consegue tornar palpável, aí a gente não consegue mensurar e fica meio nessa. Antes de ter alguma coisa do que nenhuma. A diretoria acho que já está pagando mais, então é um pouco complicado.
E a gente percebe nisso, faz total sentido. E a gente percebe nisso quando a gente fala assim: e por que você não cortou isso aqui? Mas, gente, isso eu falo, às vezes eu falo para RH, mas isso aqui está dando 2% de engajamento, às vezes ele até tem. Por que que não cortou? Mas é por isso, porque se você corta, você não tem a certeza que você vai ter outra coisa para oferecer. E aí o RH, como sendo uma área de gente e gestão, fala: meu, melhor oferecer alguma coisa do que não oferecer nada, mesmo que seja menos utilizado, né?
Exato, porque não é tipo, ai, vou tirar isso aqui, eu vou ter esse orçamento para usar. Muito difícil conseguir
Exato.
aprovação, é uma
Exato.
burocracia, realmente.
Exato, exato. E agora o que a gente está tentando fazer? Depois, Isa, gente, esses podcasts são incríveis. Lena, eu vou te conectar com a minha área de produto, porque a gente sempre faz muitas pesquisas de buyer persona, a gente sempre faz pesquisa de protótipo com o usuário. E a gente está fazendo agora uma rodada gigante de pesquisas, porque a gente está esmiuçando indicadores que possam ajudar o RH a defender o produto para a diretoria.
Que legal, muito
Porque a
bom.
gente fica usando isso, né? O que que eu tenho que levar de informação para conseguir mostrar para o C-level que isso aqui reflete no, na linha de lucro dele? Talvez seja mais, ele não consiga ver. Mas se eu mostrar que o indicador de turnover caiu, será que fica mais evidente para ele? E se eu mostro que o indicador de absenteísmo caiu? Que indicador que você tem aí hoje que eu posso impactar? Então, é um trabalho constante, né? Indo nessa linha. O RH fica sempre quer fazer. Só que chega daí o nível que assina o cheque e fala nananã.
E assim, querendo ou não, acho que tanto o RH e eu acho que a rede de marketing também sente qualquer coisa que a gente quer fazer de diferente, por exemplo, chegou a crise, passa a faca. Então,
Passa a
assim, seja
faca.
coisa de treinamento, eu falo de RH, né, mas eu sei que o marketing
Claro.
sempre sofre muito. Treinamento, curso, benefício, tipo, vamos reduzir para o básico. Porque acho que é o mais óbvio ali, né? Vamos reduzir, reduzir. E hoje não tem como você mensurar, por exemplo. Eu vejo que tem muitas empresas que têm um programa de idiomas, né? Ai, custa X valor por ano, vamos tirar. E aí, para as pessoas, só tem uma reclamação ou outra, mas você não vê o que diminuiu, o que aconteceu. Os impactos são. Não dá
Não
para
são
mensurar.
percebíveis, né? Não dá para,
Exato.
não, a percepção é muito pouca do quanto impactam, não. Não, você tem total razão. Por isso que eu acho isso é uma construção que o fornecedor de produto tem que fazer junto com o RH. Porque senão isso é imutável. Se você não percebe que você precisa oferecer isso para o teu cliente, para ele conseguir aceitar o teu produto, no limite você nunca consegue mudar. Você sempre vai ficar, não vai conseguir mudar os benefícios, né? E o produto novo não vai conseguir emplacar. É isso aí, você tem total razão.
E agora, Carol, assim, ó, pensando, né? Você falou que você já está desenvolvendo outras coisas com o seu time de produto. O que que você planeja, assim, para a Risnack daqui a 3, 5 anos, né? Onde vocês pretendem estar? O que que você imagina?
Isa, essa pergunta é uma pergunta de ouro. Eu acho que, bom, o que a gente sempre vislumbra, né? E aí pensando não só no 3, mas nos 5 anos, é que a gente consiga efetivamente ter uma assistente de saúde e bem-estar muito utilizada, e que a gente consiga trazer sempre melhoria tecnológica, né? Então, sempre quando a gente pensa é aumentar essa atividade dessa assistência virtual, conseguindo cada vez mais trazer inteligência artificial, machine learning, reconhecimento de voz. Então, a gente tem uma célula de estudo bem profunda em relação a isso, para que cada vez a gente consiga perguntar menos para o colaborador, para o usuário, e que a gente consiga entregar mais valor, né? E o que eu quero, né, como founder, assim, o meu grande sonho é efetivamente a gente conseguir identificar que a gente trouxe uma melhora na qualidade de vida mental dessas pessoas, sabe? Óbvio que a gente quer trazer o benefício para o RH, isso faz parte, o indicador, mas o que move o coração de quem trabalha na SNEC é melhorar a vida emocional do usuário, né? Que é o colaborador do RH. Então, a gente sempre pensa em ir para esse caminho e escutando muito, né, Isa? Porque uma das nossas qualidades, assim, de cultura empresarial é ter uma escutativa, né? Então, conseguir mudar a rota rápido, se precisar. A pandemia mostrou que a gente não domina nada no mundo, né? E que tudo pode acontecer. Então, a gente sempre tenta colocar também essa cultura de vamos tentar ser rapidamente adaptável para o novo normal. E a gente vai, já te dando um spoiler, cair bem também num viés de treinamento, né, corporativo, porque a gente percebeu que faz parte a gente instrumentalizar o próprio nível de gerência e coordenação a falar sobre saúde mental para que ele consiga acolher ali o colaborador, se esse colaborador tiver uma necessidade. Então, tudo que a gente vai percebendo que a gente pode oferecer melhor no nosso produto relacionado à saúde mental são coisas que a gente vai desenvolvendo, né?
E agora, Carol, assim, você tá falando, eu nem tinha pensado, mas eu acho que isso é um ótimo caminho para seguir, porque hoje as empresas estão muito buscando, por exemplo, orientação, empresas que possam instrumentalizar os gestores, principalmente com relação à diversidade, né? Mas já tem
Sim.
várias pessoas, não tem várias, né? Mas tem alguns players que fazem isso, e a gente sempre procura, né? Putz, o gestor não sabe lidar com
Sim.
os diferentes tipos de colaboradores que ele tem. E agora,
Sim.
ele também não sabe como lidar quando um colaborador enfim, ele tá percebendo que não tá bem, aí ele manda pro RH, o RH também não sabe o que fazer.
Sim, é porque não tem um processo bem definido, né? Então é isso, meu, chega aqui uma pessoa falando, sofri violência doméstica, pensando no caso, meu Deus, o que que esse gestor fala? Se às vezes você lhe sabe que, poxa, minimamente ele escuta com empatia e com atenção o que essa pessoa está falando, que isso já é muita coisa, talvez ele fique mais tranquilo, né? Então a gente, só que o que a gente sempre tenta fazer é, ao invés de ir lançando novas features, novos produtos, a gente vai tentando entender qual que é a dor mais latente daquele colaborador. E qual é a dor mais latente daquele colaborador e daquele RH, e vai por esse caminho. Então, o workshop de liderança foi uma coisa que a gente já estava pensando, né? Em, poxa, vamos falar com esses líderes, não só com a. Porque geralmente a gente só fala com o RH na empresa, né? A gente, como startup, quem fala com o colaborador é a IVE, a gente só fala com o RH. Então, a gente também propondo treinamentos, conversas com a gestão. Com a gestão média, falo, né, que está ali no dia a dia, no corpo a corpo com o colaborador, para que ele entenda um pouco sobre saúde mental, para que ele saiba como acolher, para que ele entenda que, poxa, joga para dentro da IVE, sugere, mas que você saiba também minimamente conversar com essa pessoa, se ela não estiver bem, eu acho que isso vai ser um ganho, sabe? Porque também é um ganho para o próprio RH, porque. Como é que o RH faz, né, para instruir essa pessoa? Esse colaborador não dá, ele tem que trazer alguém para falar sobre, né?
E assim, ó, eu ouvi uma vez, para mim fez muito sentido, Carol, que sonho da RH é que não tenha RH, porque vai ser um cenário onde os gestores vão estar tão bem instrumentalizados,
É
e
isso.
não sei o que vai acontecer com a RH, mas assim, o RH ele fica atualmente fazendo muitas coisas que o gestor deveria saber fazer, desde um
Sim.
recrutamento, um desenvolvimento, né? O RH tem expertise, mas assim, O gestor também deveria ter, né? E aí,
claro.
Esse seria o sonho do universo, assim, para RH.
Claro. E principalmente sobre saúde mental, né? Porque o gestor pode perceber de um colaborador se tem alguma coisa pegando. A chance desse gestor perceber é maior do que o RH que não está no dia a dia daquela empresa.
Exato.
Só se, obviamente, estou tirando aqui os casos ruins de diretores abusivos, estou pensando em gestores normais, né? Bons gestores. Então, seria um ganho muito grande, né? Porque se você ser acolhido, né, pela pessoa com quem você trabalha, você não só se sente bem, como para a empresa, você tem um aumento do bem-estar das pessoas no ambiente corporativo, você tem aumento de produtividade, porque, pô, se você está feliz trabalhando, as pesquisas já mostram que você é em torno de 40% mais produtivo.
Sim. E aí, Carol, agora para a gente finalizar nosso bate-papo, eu queria saber de você, o que mudou na Carol depois que a Risneck entrou na sua vida? Assim, a Carol é economista, que trabalha no mercado financeiro, o que, que mudou?
Nossa, Isa, mudou tanta coisa. Ai, gente, esta Carol é muito mais feliz do que a Carol de antes, né? Eu brinco que eu saí do mercado financeiro antes mesmo da minha saúde mental ir embora, sabe? Eu saí a tempo. Cara, eu acho que hoje, nesse mundo de startup, né? Eu saí do financeiro para vir para esse mundo de startup. Além de ser um mundo muito mais leve, né? Eu trabalho muito mais horas. Muito mais horas do que eu trabalhava antes. E eu falo que às vezes eu tenho umas ideias no meio da noite, muito louco. Você tá lá, mesmo com. Eu tava com Covid na semana passada, e mesmo assim, cara, eu fiz algumas reuniões, porque eu falei, não posso, preciso fazer, preciso falar, preciso não sei o quê. Então você tem uma responsabilidade no assunto, né? Uma fixação ali pelo assunto muito, muito maior. Mas, cara, eu acho que eu fico muito feliz, sabe? Quando você vê que você está entregando valor, quando as pessoas estão usando, isso te traz uma motivação para fazer cada vez mais, assim, que para mim ela é impagável. Eu também fico muito feliz em a gente estar formando várias pessoas, sabe? Então, assim, hoje na Risneck, a gente já tem 12 pessoas trabalhando com a gente e a gente está conseguindo impulsionar a carreira dessas pessoas que estão, né? E a gente construiu uma empresa muito diversa. Eu fico muito feliz, sabe? A gente tem 40% de homossexuais na Risneck, né? A gente tem agora 2 pessoas do Nordeste, a gente tem 2 negras, a gente tem... Agora acho que vai dar uma equilibrada, mas a gente tinha mais mulheres. Então, eu acho que hoje eu vivo com uma diversidade que me enriquece muito, sabe? Antes eu vivia em um padrão, com pessoas muito parecidas trabalhando em mercado financeiro. Agora não. E eu aprendo muito, sabe? Com todos esses olhares. E eu acho que esse mundo de startup traz um colaborativo que ele não é só no discurso. Sabe assim? Então hoje, poxa, eu posso pedir ajuda para um colega lá do Cubo, que ele vai me dar uma dica, que ele vai acelerar meu conhecimento, que ele vai me trazer uma informação que eu não vou ficar ali tendo que pesquisar loucamente, vai me trazer mais agilidade. Antes isso não existia, sabe? Então eu sempre brinco que se algum dia alguma coisa não der certo, eu gostaria de continuar empreendendo nesse mundo de inovação, sabe? Eu acho que é sempre olhar para frente, né, Isa? Quando você inova, você está sempre olhando para frente. E a gente está fazendo um projeto... E a menina que tá fazendo o projeto com a gente falou, nossa, mas como é que vocês pensaram em tudo isso, né? Meu, de onde vocês acharam que isso ia dar certo? Aí a Bia, que é a minha CEO, falou, cara, sabe que eu assisti um TED, ou uma palestra, não sei o que foi, de um founder, que ele falou, é óbvio que a gente não sabe se vai dar certo, porque isso é inovação, ninguém nunca fez. Se a gente soubesse que ia dar certo, ou se alguém já tivesse feito, não seria inovação e não seria disruptivo, né? Então, a gente acredita muito, né? E quando vai concretizando, é uma super felicidade. Eu agradeço super. Eu sempre gosto de trocar, principalmente quando é alguém de RH, que a gente troca de uma maneira mais profunda, né? Com especialista. Isso sempre me traz insights. Eu estava falando ali, eu estava pensando o que eu tinha que fazer. E eu queria deixar super um canal aberto, Isa. Depois, se você puder colocar meu LinkedIn...
Claro.
Porque daí quem tiver sugestões, quem tiver algum comentário, quem quiser me dar alguma indicação, como eu sei que é uma audiência muito de RH, eu adoro conversar e escutar as opiniões, porque é isso que faz o nosso produto resolver cada vez o problema de uma maneira mais efetiva, né? Indica aí, Viísa, para todos os seus amigos da RH.
Claro! Indico sim.
Sem puxação de saco, mas esse foi um dos podcasts que eu mais gostei. Eu acho que o papo com a Carol foi super fluido, muito positivo. A gente conseguiu falar sobre todas as soluções que eles têm, sobre a perspectiva dela, a minha. Então foi meio, né, uma troca aí de informações, de energia muito positiva. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue no meu Instagram, que é mocinha.rh. Também aqui na bio desse episódio você vai conseguir encontrar os links para as minhas redes sociais e também para o LinkedIn da Carol, tá? Que ela falou para deixar e eu deixei aí na descrição. Então, se você gostou, compartilha com o avô, sobrinho, gato, cachorro, papagaio, porque você nunca sabe que a outra pessoa pode precisar ouvir. Um beijo, galera, e até a próxima!